Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 5 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: Paraná retoma aulas presenciais na rede estadual a partir do dia 10. Estado inicia vacinação dos professores contra a Covid-19 com aplicação de 32 mil doses. Cerca de 4 pessoas morrem por dia no Paraná devido a complicações causadas pelo álcool. E jovens entre 20 e 49 anos concentram mais de 60% dos casos de Covid-19 no Paraná. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Paraná vai começar a vacinar nos próximos dias 32.760 trabalhadores da educação contra a Covid-19. O governador Ratinho Júnior disse em coletiva de imprensa nesta terça-feira que a vacinação faz parte do processo de retomada gradativa das aulas presenciais da rede estadual. As doses fazem parte da última remessa de vacinas que chegou ao Paraná e a distribuição para as 22 regionais de saúde começa nesta quarta-feira. Segundo o governador, a quantidade de doses corresponde a 15,5% dos trabalhadores da educação previstos no Plano Estadual de Vacinação. Neste primeiro momento, serão vacinados aqueles com idades entre 55 e 59 anos. Ao todo, o Paraná tem 210.897 trabalhadores envolvidos na educação. O número leva em conta profissionais das redes públicas, estadual e municipal, privada e da assistência social. São em torno de 90 mil educadores e assistentes ligados apenas à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. O secretário de Saúde, Beto Preto, explicou que a partir de agora, todas as remessas de vacinas que chegarem ao Paraná terão um percentual de doses separado para a educação.
Nós vamos acompanhar isso diariamente, como temos feito desde março de 2020, com os números, testes realizados, testes positivos, testes negativos. Vamos acompanhar a evolução do índice de transmissão, vamos acompanhar diariamente a ocupação dos leitos e esse panorama. Esse resumo nós vamos diariamente tratar no âmbito do governo do estado.
Ao anunciar o início da vacinação do grupo de profissionais da educação, o governo do Paraná também anunciou a retomada das aulas presenciais na rede estadual a partir da próxima semana. Acompanhe a reportagem. Em entrevista coletiva, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e o secretário de Estado da Educação, Renato Feder, anunciaram que as aulas presenciais da rede estadual de ensino vão voltar de forma gradativa em modelo híbrido a partir da próxima segunda-feira, dia 10. Segundo o governo, o retorno vai acontecer inicialmente nas cidades em que a rede municipal já retornou às atividades presenciais. São cerca de 100 cidades que estão nesta situação e pelo menos 200 escolas estaduais que já foram comunicadas sobre o retorno.
Primeiro, teve uma determinação ou uma vontade própria do diretor com a sua equipe, né, de educadores e de profissionais da educação que manifestaram a vontade de voltar. E além disso, também foi uma opção da Secretaria de Educação, de chegar, fazer com que as escolas voltassem nessa primeira fase, aquelas onde tem mais dificuldade os alunos de ter contato com a tecnologia, com Wi-Fi, com 3G, com ter um computador, um celular, para ele poder ter as aulas que estavam acontecendo online, né, através do modelo pela internet. Então, foi dois critérios, vamos dizer assim. Primeiro, a vontade do diretor, de forma voluntária, de voltar com a sua equipe. E segundo, os municípios aonde, e as regiões ou bairros onde as crianças ou os jovens tinham mais dificuldade de ter acesso à internet.
De acordo com o governador, o retorno vai acontecer paralelamente com a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação do estado. Ele afirmou que 8 mil profissionais da educação, que têm mais de 60 anos, já foram imunizados. E o plano estadual prevê a vacinação de mais 32 mil profissionais da educação das redes estadual, municipal e privada.
Sobre a questão dessa volta simultânea, ela vem acontecendo já nos municípios. Segundo, boa parte dos nossos profissionais da educação acima de 60 anos também já foram imunizados, né? Já tiveram pelo menos acesso à primeira dose, alguns já na segunda dose. Terceiro, As pessoas, os profissionais de educação com comorbidades também vão estar sendo vacinados. E tem a questão do terceiro lote, da terceira questão, que além daqueles com comorbidades, também aqueles acima de 55 anos vão estar indo nessa fase. Como a organização da Secretaria de Educação, com todos os cuidados e os protocolos determinados pela Secretaria de Saúde, e com as informações de mais de 21 países que já estão fazendo, já tiveram retorno às aulas há muitos meses, e que com esses relatos de infectologistas e profissionais da área médica dizendo que o ambiente escolar não é onde é um ambiente de propagação do vírus, isso nos dá a oportunidade de forma controlada e gradativa ir fazendo esse retorno. Nós não podemos também esperar que todos os profissionais da educação serão vacinados em 30 dias. Isso depende de toda aquela chegada de vacinas que nós acreditamos que vai acontecer, mas a ideia é a gente fazendo isso de forma gradativa. E conforme essas escolas que estão voltando, a ideia é fazer com que aqueles que, os profissionais que estão retornando à aula, tenham prioridade também na vacinação. E com todos os controles e os cuidados, a gente acredita que é possível fazer isso de forma controlada. Então, o risco, segundo os dados e todo o estudo, tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Saúde, ele é menor, vamos dizer assim, nesse ambiente escolar, em especial, controlado.
Mais de 1 milhão de alunos da rede estadual estão sem aulas presenciais desde março do ano passado. O retorno dos alunos à sala de aula chegou a ser adiado 4 vezes no Paraná. Segundo o governo, há 3 critérios para a definição de quais colégios devem ter prioridade para a volta das atividades presenciais. O primeiro deles é o acompanhamento das cidades onde houve retorno das redes municipais de ensino e do transporte escolar. Além disso, serão priorizadas as instituições de ensino onde há alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamentos digitais para realizar as atividades remotas. Outro critério é a análise de colégios com maior número de professores fora do grupo de risco. As secretarias da Educação e do Esporte e de Saúde ainda estão realizando o mapeamento dos locais. Jovens entre 20 e 49 anos concentram mais de 60% dos casos de Covid-19 no Paraná. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
As mortes por coronavírus no Paraná ainda se concentram em faixas etárias mais avançadas, mas a nova cepa trouxe um cenário diferente nas UTIs. A maior incidência da doença se encontra entre 20 a 49 anos, que já representa 60,98% dos casos, e desde o começo de abril, pessoas com menos de 40 anos são maioria absoluta nos internamentos. Além disso, o número de pacientes graves com necessidade de ventilação mecânica e que não apresentam nenhuma comorbidade também teve um salto. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, especialistas já consideram que não existe mais grupo de risco para a doença. Em março, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira registrou que 58,1% dos brasileiros em estado grave em unidades de terapia intensiva tinham menos de 40 anos. Já a ocupação por idosos caiu 42%. Atualmente, eles representam cerca de 30% dos internamentos graves. O tempo médio de internamento de pacientes de Covid-19 é 4 vezes maior do que o tempo necessário para tratar outros problemas. E este é um dos fatores que contribui para a escassez de leitos. O advogado Guilherme Kowalski Lima, de 36 anos, esteve internado por 219 dias, mais de 7 meses, até conseguir superar a doença e seus efeitos. O Dr. Jarbas da Silva Mota Júnior, coordenador da UTI do Hospital Marcelino Champagnat, onde o advogado foi tratado, explica que a doença provocou uma série de complicações no organismo de Guilherme.
Teve a trombose, daí teve que anticoagular, aí teve sangramento, aí precisou ir para cirurgia torácica, aí depois, devido a ele ficar muito tempo sedado, teve uma perda muscular muito grande, isso dificultando na reabilitação, tá? E aí já entrando como tratar esses pacientes, principalmente intensificando fisioterapia, intensificando fonoaudiologia, então eles praticamente reaprende as funções básicas de caminhar, de comer, falar. Então, isso tudo que a gente chama de uma reabilitação. E é bem complicado, até por isso que às vezes eles demoram mais tempo aqui na UTI, pelo fato de demorarem nessa reabilitação e conseguir ficar sem risco nenhum de intercorrência.
Segundo o médico, os pacientes mais jovens costumam chegar em estado mais grave ao hospital, principalmente pela demora em procurar atendimento. Por isso, o advogado Guilherme Kowalski deixa uma mensagem.
A dificuldade maior foi a instabilidade da doença. A doença ela não é uma doença que você vai evoluindo e melhorando. Não, você evolui, piora, você tem melhoras, tem muitas derrotas também. E muitas complicações eu tive nesse período. Tive embolia pulmonar, algumas paradas cardíacas, e isso fez com que a doença se tornasse grave, uma forma muito grave para mim. Por isso eu falo para os outros, não brinquem com a doença, não descuidem, usem máscara, passem álcool, se protejam todos da sua família para que possamos nos livrar dessa doença o mais rápido possível. Ela pode afetar alguém da tua família, e essa alguém pode pegar da forma mais séria e pode levar a um óbito. As pessoas que acham que é brincadeira ainda, passe, oriente. Dê o exemplo.
Repórter Amanda Yargas.
A Associação Comercial do Paraná pede que consumidores antecipem compras de Dia das Mães. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
A Associação Comercial do Paraná está recomendando a antecipação das compras para o Dia das Mães durante esta semana. A sugestão é para que os paranaenses evitem aglomerações e assim também possam ter mais tempo e tranquilidade para as compras. Mesmo com autorização de funcionamento, muitos lojistas associados informam que não vão abrir as portas no domingo, porque isto vai fazer pouca diferença nas vendas. E tradicionalmente o comércio nunca abre no Dia das Mães, principalmente o comércio de rua, por ser uma data voltada à família. O presidente da Associação Comercial, Camilo Turmina, pede aos empresários que sejam vigilantes nos cuidados para impedir a aglomeração nas lojas. E também nos restaurantes, neste próximo domingo, onde muitas famílias vão se reunir e vai ser fundamental a indicação sobre a quantidade limite de pessoas dentro de cada local. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
O tempo segue seco em boa parte desta quarta-feira no Paraná, mas mudanças no tempo estão previstas a partir do final da tarde e ao longo da noite nas áreas de divisa com Santa Catarina e fronteira com o Paraguai e Argentina. Nestas regiões deve aumentar a nebulosidade e ter chuvas isoladas. Os ventos nas regiões oeste e sudoeste aumentam de intensidade e rajadas entre moderadas e fortes ocorrem entre o final da manhã e a tarde. A temperatura máxima prevista chega na casa dos 33 graus em Maringá, Paranavaí, Umuarama, Foz do Iguaçu e Guaíra. Em Telêmaco Borba e Francisco Beltrão, a temperatura deve chegar na casa dos 30 graus. 29 graus para União da Vitória, 27 graus em Guarapuava, 25 graus é a máxima prevista para Curitiba e 24 graus em Paranaguá. No próximo bloco, cerca de 4 pessoas morrem por dia no Paraná devido a complicações causadas pelo álcool. E ainda as notícias do esporte, Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.